Bom dia, Sr. Ricardo Manuel Correia da Silva Passos. É o nosso segundo candidato no âmbito da audição nacional, de juiz nacional ao Tribunal Geral da União Europeia. Já sabemos o contexto em que estas audições estão a ter lugar e qual o objetivo. Por isso, nós temos 30 minutos para a audição. Os nossos senhores deputados da 1ª e da 4ª Comissão já estão a par dos tempos. Ao Sr. Doutor cabe dar conta de que terá uma intervenção inicial de 10 minutos para uma exposição, depois 2 minutos a cada grupo parlamentar e a intervenção final do Sr. Doutor Ricardo Passos, também 10 minutos para responder na globalidade às perguntas que vão ser postas pelos senhores deputados. Por isso, volto a reiterar as boas-vindas, uma boa audição, tenha a palavra.
Senhora Presidente, muito obrigado pela sua introdução. Queria, antes de mais nada, felicitá-la pelo lugar que ocupa e as maiores felicidades, e cumprimentar também o Sr. Doutor Bacelar Vasconcelos e cumprimentar os senhores deputados hoje, dizendo-lhes, antes de mais nada, que para mim é uma honra estar aqui hoje, porque, como veem pelo currículo, passei alguns anos, e desde há bastante tempo, no Parlamento Europeu, mas também trabalhei na Convenção Europeia, e uma das coisas era, um dos temas que foram abordados era, de facto, haver um controle parlamentar na designação, no processo de designação dos juízes da União Europeia. E, portanto, apraz-me muito verificar que em Portugal há comissões parlamentares que, antes do Governo indicar um nome, são associadas a este processo. Mesmo que não seja um voto de regar, um controle parlamentar, mas isso existe. Senhor Presidente, se achar bem, eu começaria por falar um bocadinho do meu CV e depois de indicar a minha motivação para este lugar. Quanto ao meu CV, a minha formação jurídica começou aqui em Lisboa. Eu formei-me na clássica de 70 a 75, mas em 76, era subdelegado do Procurador da República em Cascais, mas em 76 fui para Estrasburgo, para a Faculdade de Direito, onde me especializei em Direito Internacional e Direito Europeu, DA, e depois em 83 e 84 fui para Harvard, onde fiz um LLM, onde estudei o Direito Constitucional americano. Portanto, foi esta a minha experiência académica. Em relação à minha vida profissional, como já mencionei, fui subdelegado do Procurador da República em Cascais, uma coisa que já não existe, mas que era uma experiência muito, muito interessante, só que eu era muito novo, tinha 22 anos, não é? De maneira que ainda quis estudar um pouco mais. E quando estive em Estrasburgo, entre 76 e 78, na Universidade, entretanto, Portugal entrou para o Conselho da Europa e houve um concurso para jurista na Comissão Europeia dos Direitos do Homem, e eu concorri e fiquei na Comissão Europeia dos Direitos do Homem, onde trabalhei durante 8 anos, de 78 a 86, com uma pausa, ou se quiser, um ano sabático, em que estive, em 83 e 84, em Harvard. Mas fui, portanto, tive a honra, aliás, eu devo confessar que me sinto privilegiado pelas experiências que tive até agora, e tenho consciência disso. E, portanto, fui o primeiro jurista português no Conselho da Europa, na Comissão Europeia dos Direitos do Homem. Nessa altura, mais tarde, foi nomeado para membro português da Comissão Europeia dos Direitos do Homem o Dr. Jorge Sampaio, que ainda estava longe de pensar que podia ser presidente, e o agente do governo português nos casos portugueses que havia na Comissão dos Direitos do Homem era o Dr. Cunha Rodrigues, que também viria a ter uma carreira ilustre. Depois, em 1986, fui convidado pelo Dr. Moutinho de Almeida, que foi o primeiro juiz do Tribunal da União Europeia, para integrar o seu gabinete, e trabalhei no gabinete do Dr. Moutinho de Almeida como referendário. Até em 88, fiz concurso para o Parlamento Europeu e entrei como secretário da Comissão Jurídica, onde tive o gosto de trabalhar com os deputados numa comissão parlamentar, acho que é um lugar extremamente interessante, e fiz isso durante 10 anos. A Comissão Jurídica tem um papel fundamental em questões de direito no Parlamento Europeu, não só porque não é só uma comissão que é associada ao processo legislativo, mas também é a comissão que decide que casos, não, decide não, recomenda ao Presidente, mas o Presidente normalmente segue a recomendação da Comissão Jurídica, quais são os casos que têm que ser apresentados no Tribunal. Portanto, é a Comissão Jurídica que define qual é a estratégia do Parlamento Europeu em termos de casos perante o Tribunal de Justiça. E ainda estou no serviço jurídico, portanto, de 88 até agora. Em 2002, como já disse, integrei a equipe de redatores da Convenção Europeia, onde trabalhei com o Presidente Giscard d'Estaing, e também foi um lugar bastante interessante porque nós tínhamos que redigir o novo Tratado Constitucional, que acabou por não ser aprovado, mas que, como sabem, a maior parte das disposições foram depois integradas no Tratado de Lisboa. Em relação às minhas funções atuais, eu sou diretor do Serviço Jurídico do Parlamento Europeu e tenho duas tarefas fundamentais. A primeira é de redigir e supervisar e controlar pareceres jurídicos que são transmitidos às comissões parlamentares, mas também ao Presidente do Parlamento, à Conferência de Presidentes e ao Secretário-Geral. E depois tenho, isto é a minha função, se quiser, de conselho jurídico, e depois tenho uma função que é de ir a tribunal, quer dizer, esta função de conselho às vezes acaba em casos no Tribunal de Justiça, e eu tenho essa função, que é talvez a tarefa mais nobre do serviço jurídico, mas em que eu trabalho como advogado do Parlamento Europeu, nos casos em que o Parlamento interpõe um recurso, ou é parte recorrida, ou então também tenho estado envolvido em casos em que o Parlamento Europeu pede ao Tribunal de Justiça um parecer sobre a compatibilidade de um tratado internacional, ou de um projeto de tratado internacional com os tratados. E há, por exemplo, o caso mais conhecido, que é da adesão da União Europeia à Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Portanto, eu tenho uma série de casos, é a minha experiência. Eu penso que Vossas Excelências terão tido a lista desses casos que está anexa ao meu currículo. Quanto à minha candidatura, bem, como eu expliquei, a minha vida profissional tem estado sempre ligada à função jurisdicional, tanto logo como subdelegado de Procurador da República, mas depois na Comissão Europeia dos Direitos do Homem, e depois no Tribunal de Justiça como referendário, e agora como advogado do Parlamento. Portanto, eu tenho essa prática, não digo diária, mas muito regular, de ir a Tribunal defender o Parlamento Europeu. E sinto-me muito como advogado do Parlamento Europeu, quer dizer, de defender os interesses da instituição, e quando nós vemos que os interesses da instituição não estão a ser respeitados por uma outra instituição, nós somos os primeiros a tentar provocar que haja uma sentença, um acórdão do Tribunal para resolver a situação. Portanto, eu vejo com alguma naturalidade a minha candidatura, claro, se for essa a intenção do Governo. Penso que tenho as condições para o exercício do cargo de juiz. Conheço a atividade do Tribunal e tenho, devo confessar, um enorme interesse e empenho e mesmo entusiasmo a abraçar este desafio. Na minha carreira profissional, eu penso que, Vossas Excelências compreenderão, é talvez um momento oportuno para abraçar este desafio, se o Governo assim o entender. Sou um homem de dossiês, portanto, gosto de trabalhar nos dossiês até ao pormenor, faz parte da minha maneira de trabalhar, de estudar o direito, mas também sou um homem que gosta do trabalho de equipe e, portanto, em todas as minhas etapas profissionais e agora também no serviço jurídico, os parceiros do serviço jurídico do Parlamento são regidos por 3 juristas e essa minha... acho que sempre que o trabalho de equipe, o resultado final é melhor do que o trabalho individual, não obstante as pessoas às vezes pensarem que um grande jurista pode fazer um trabalho individual, é verdade, mas se for um trabalho de equipe, eu penso que ainda será melhor. Sr. Presidente, talvez eu me limite a esta introdução e ficarei naturalmente à disposição dos senhores deputados, senhoras e senhores deputados, para responder às vossas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ricardo Silva Passos. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria realçar a importância destas audições, porque para além de não terem caráter vinculativo, nós temos 2 minutos para fazer perguntas. E então, começo por dizer a Vossa Excelência que o seu currículo, obviamente, nos garante um bom juiz para o Tribunal que está aqui em causa, o Tribunal Geral da União Europeia, salientar a sua extensíssima experiência a nível do direito comunitário e fazer-lhe 2 perguntas muito concretas sobre o direito interno e nas relações com o direito comunitário, obviamente. E perguntar-lhe se que ideia que tem sobre a aplicação do direito comunitário pelos juízes nacionais. Se é uma realidade efetiva ou se há algum esquecimento, por vezes, dos juízes nacionais relativamente ao direito comunitário. E uma última pergunta, porque devo estar a atingir mesmo o limite do meu tempo.
Ainda tenho
1 minuto. Que tem a ver com um princípio que é enunciado por um professor português, que é o professor José Luís Caramelo Gomes, que ele diz que o grande obreiro da eficácia interna do direito comunitário é o juiz nacional. E a questão que aqui se põe é se, nesta relação entre os tribunais europeus e os tribunais nacionais, existe uma relação hierárquica ou não existe uma relação hierárquica? E o que rege é essa relação hierárquica ou a relação de competência? Que são coisas muito diferentes, eu diria mesmo que fazem toda a diferença. E, por último, perguntar-lhe acerca do acórdão prejudicial interpretativo, de que forma é que ele contribui para assegurar a uniformidade na interpretação do direito da União. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ficou com um crédito de 16 segundos. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E cumprimento também o Sr. Dr. Ricardo Passos. A nossa função aqui, como já foi salientado, é verificar se, através do currículo, mais através do currículo até do que da intervenção do candidato, se estão ou não preenchidas as garantias de independência e as garantias de capacidade para o exercício das funções que estão aqui em causa. E começo por salientar que me parece que o seu currículo indicia, de facto, essa capacidade. Tem uma formação, parte dela ocorrida no exterior, certamente valiosa para estas funções, e depois tem um trajeto profissional em instituições europeias, no Conselho da Europa e depois no Parlamento Europeu, que seguramente o qualificam para estas funções. É um currículo diferente daquele que esteve aqui antes. Antes tivemos aqui uma magistrada judicial, naturalmente com grande qualificação e também com um currículo próprio. O seu currículo é de alguém que vem de fora da magistratura, embora tenha tido inicialmente uma experiência no Ministério Público, mas vem fora da magistratura. E a minha pergunta prende-se com isso. Eu sou favorável à intercomunicabilidade entre profissões jurídicas, sou favorável a que os tribunais de todos os níveis, designadamente desde logo os superiores, recebam juristas com experiências fora da magistratura. Se o senhor for escolhido pelo governo para exercer estas funções, será isso mesmo que irá passar, ou seja, vai de fora da magistratura exercer uma função dentro de um tribunal. Tendo isso em conta, eu gostaria de utilizar a sua perspectiva exterior para lhe perguntar o seguinte: como é que vê o problema do excesso de dependências existente atualmente? O facto de haver agora um segundo juiz visa também, vou já acabar, Sr. Presidente, o facto de haver um segundo juiz visa também, e a reestruturação que está em curso visa também corresponder a um trabalho que tem vindo a crescer no Tribunal, como é que vê a questão do excesso de dependências e também do excesso de tempo para a resolução dessas pendências? Como é que a sua perspectiva exterior lhe permitirá ajudar a resolver esse problema dentro do Tribunal? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitorino Canas. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Dr. Ricardo Passos, queria cumprimentá-lo em nome do grupo parlamentar que aqui represento e dar-lhe conta de que a avaliação, ou enfim, a leitura que fazemos do seu currículo nos dá, evidentemente, enfim, todas as garantias de um exercício rigoroso, muito competente das funções que estão aqui em causa e, portanto, queria dar-lhe conta do nosso apreço natural por esta sua valia curricular. A minha pergunta ia num sentido que talvez, enfim, possa exorbitar um pouco o âmbito de competências estritas técnico-jurídicas que estão em causa, mas nós estamos num momento em que está a ser negociada uma parceria comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos. E essa parceria vai ter, adivinha-se, ela não está firmada, mas enfim, virá provavelmente a ter um impacto de esvaziamento de competências das jurisdições nacionais, justamente na área, entre outras, onde o Tribunal-Geral da União Europeia tem jurisdição, que é justamente a do direito da concorrência. E, portanto, queria perguntar-lhe que reflexão é que, enquanto jurista muito envolvido nas grandes e nas não tão grandes decisões diárias da União Europeia do ponto de vista jurídico, como é que agora, enquanto candidato a juiz nacional do Tribunal-Geral da União Europeia, olha para este projeto de parceria do ponto de vista, evidentemente, do seu impacto sobre a questão jurisdicional? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Não vejo de novo nenhum senhor deputado dos partidos CDS-PP e Partido Comunista Português, por isso tem a palavra o Dr. Ricardo Silva Passos para responder às questões colocadas pelos senhores deputados. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto tempo é que me dá para responder às perguntas?
10 minutos.
Para todas?
Com alguma tolerância, com 2 minutos de tolerância.
Muito obrigado. As 3 perguntas do Sr. Deputado Fernando Negrão merecem, de facto, e agradeço primeiro, antes de mais nada, as perguntas que foram feitas e a amabilidade das intervenções sobre o meu currículo. Agradeço-vos muito sinceramente. As perguntas do Sr. Deputado Fernando Negrão merecem, de facto, algum desenvolvimento, mas também as perguntas do Sr. Deputado Vitalino Canas e as perguntas do Sr. Deputado Manuel Pureza sobre o TTIP, podíamos passar aqui muito tempo. Mas eu vou aproveitar o tempo que tenho da maneira a tentar ser o mais eficaz possível. A questão que me coloca em relação à aplicação pelos juízes nacionais do direito europeu. Eu penso que há um princípio de base. Por exemplo, na ordem jurídica interna, todos os juízes de todos os tribunais portugueses são juízes constitucionais. Porquê? Porque aplicam em primeira linha a Constituição e devem recusar a aplicação de normas que infrijam a Constituição. Está no artigo 204 da Constituição, que Vossas Excelências conhecem melhor que eu. O mesmo princípio se aplica para o direito da União Europeia. Os juízes, todos os tribunais portugueses, são juízes comuns de direito da União Europeia. Eu já antecipo um pouco a minha resposta à pergunta que me faz a segunda pergunta. Quero dizer que os tratados são uma fonte de direito português, os tratados da União Europeia. Mas isto, isto decorre da própria Constituição portuguesa, é o artigo 8º, número 3 e número 4, que implicam que o juiz nacional tem o dever de aplicar o direito da União Europeia com as suas características próprias, o primado, o efeito direto, algumas normas de direito secundário, a obrigatoriedade dos acordos internacionais, na base do artigo 216, número 2. Portanto, não há uma nacionalização do direito europeu pelo juiz nacional. O juiz tem que aplicar o direito da União Europeia tal como ele existe e tal como ele é interpretado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Foi uma opção livre do nosso país de integrar e de se vincular por este direito. Quero dizer que não se trata de maneira nenhuma de um direito estrangeiro. É o nosso direito, o direito europeu. Nós fazemos parte. E, portanto, eu vejo com muita naturalidade que os juízes portugueses apliquem o direito europeu, porque são os juízes de direito comum do direito europeu. Agora, a questão que me coloca em relação à afirmação feita pelo professor Caramelo de dizer que de facto é o juiz de direito comum, é um sistema descentralizado, portanto é o juiz português que tem que aplicar o direito da União, como é o juiz francês que tem que aplicar o direito da União, mas como seu direito, por isso é que eu quis frisar esta questão da fonte de direito. Isto, hierarquia não há, há o primado do direito europeu, quer dizer, se houver uma norma de direito interno que infringe o direito europeu, é evidente que o juiz nacional não a deve aplicar. E quando há dúvidas, o juiz nacional tem que perguntar ao Tribunal de Justiça se sim ou não, através da questão prévia, se sim ou não a interpretação que quer dar, ou a questão da apreciação de validade, que é muito importante, não é? Se essa se pede ao juiz europeu de se pronunciar, porque é a única maneira de termos uma uniformidade do sistema de direito europeu, porque senão havia o risco que nos 28 Estados-membros cada juiz interpretasse as diretivas da sua maneira. Uma palavra sobre este mecanismo da questão prejudicial. É um mecanismo fundamental, porque, primeiro, assegura a uniformidade de direito europeu nas ordens jurídicas nacionais, está previsto no artigo 267, e também, talvez fosse bom mencionar este caráter subjetivo, porque esta questão prejudicial dá a possibilidade aos particulares de pedirem ao Tribunal Nacional de formular a questão para o Tribunal de Justiça. É verdade que, e eu agora respondo à sua pergunta, Sr. Deputado Fernando Grão, sobre as questões prejudiciais, nós não temos apresentado muitas questões prejudiciais. Ao todo, apresentámos 132. Se excluirmos 55 que foram apresentadas pelo Supremo Tribunal Administrativo, ficam 77. Em 40 anos, objetivamente, é pouco. Agora, podíamos-nos perguntar porquê. Não tenho tempo para desenvolver isso, mas porquê? Eu queria mencionar, neste contexto, um processo muito importante que foi decidido pelo Tribunal de Justiça num acordo de 9 de setembro de 2015, que é o processo Silvi Brito e outros 96, o processo C160/14. Que tem a ver com a transferência de estabelecimento entre a Air Atlantis e a TAP. Este processo é muito importante. Porquê? Porque o Supremo Tribunal de Justiça decidiu não colocar a questão ao Tribunal de Justiça da União sobre este conceito de transferência de estabelecimento, que é um conceito que não é claro. Portanto, em princípio, o Supremo Tribunal de Justiça devia tê-lo feito. E o Tribunal desenvolveu um raciocínio muito claro, dizendo que se uma jurisdição nacional age desta maneira, põe em causa a questão da responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil, sem desenvolver mais, pode ser do Estado legislador, do Estado de administração ou do Estado juiz, neste caso é o Estado juiz, porque o Supremo Tribunal de Justiça recusou de pedir formular a questão prejudicial. Eu podia desenvolver mais, mas não vou desenvolver mais, mas o caso foi um caso que é um caso bastante claro e que obriga o Supremo Tribunal de Justiça do nosso país a refletir, porque de facto neste caso específico deveria ter, porque senão a responsabilidade do Estado por violação do direito comunitário, que é do direito europeu, não é do direito nacional, se encontra violada. Em relação, para responder à questão do Sr. Deputado Vitalino Canas, a situação no Tribunal Geral não é muito favorável à questão do princípio da celeridade dos processos. Eles têm atualmente no Tribunal Geral 1.267 processos pendentes. Entraram 2014 entraram 912, mas eles só conseguiram terminar 814. Em 2015 entraram 831 e eles conseguiram terminar mais processos. Mas o problema da pendência existe. Sobretudo em casos de concorrência, que, contrariamente ao que se passava antes, os casos de concorrência havia esta ideia, o Tribunal Geral é para os casos de concorrência em seu do Estado, não é. O Tribunal Geral só tem, acho que 20% ou 17% de casos de concorrência, são muito poucos, mas são casos complexos. E para os casos de concorrência o Tribunal está a levar 47,8 meses para os decidir. Agora, diz-me, isto vai melhorar? Eu creio que sim. Primeiro porque se vão aumentar o número de juízes que passam para 56, portanto os meios para poder decidir os casos vão aumentar muito consideravelmente. Em segundo lugar, houve modificações no regulamento do processo que permitem que, em alguns casos, não haja fase oral, ou que os prazos sejam mais curtos na fase escrita, ou que o presidente da secção tenha mais competências, ou que haja o juiz singular quando são casos repetitivos. Portanto, eu creio que essas medidas vão produzir os seus efeitos. Termino com uma resposta ao Sr. Deputado José Manuel Pureza e agradeço-lhe a sua pergunta. A sua pergunta é muito complicada, como sabe, o acordo TTIP é um acordo que está a suscitar polémica em todos os Estados-membros, não tanto em Portugal, mas em Estados-membros como a Alemanha, França e a Áustria. Eu estive, por acaso, há duas semanas numa conferência na Suécia com a comissária, e a comissária, que tem feito um trabalho notável para defender este projeto, encontrou-se numa situação difícil, porque houve um professor austríaco que lhe disse: olha, nós fizemos uma sondagem na Áustria e há 80% das pessoas na Áustria que estão contra o TTIP. Bem, eu não vou entrar, e vai-me desculpar, na resposta à questão de saber se é bom ou se é mau. Não é a minha competência, embora eu veja vantagens, porque sou especialista em direito comercial e em acordos internacionais, há certamente vantagens. Mas a questão que me coloca levanta o problema de saber até que ponto o acordo TTIP é compatível com o direito europeu, que é uma questão que se vai colocar já no acordo que está pendente, que é o acordo de Singapura, que também é um acordo muito vasto, comercial, em que o Parlamento, por acaso a sua agente nesse caso, também participa no processo no Tribunal, que é um processo para pedir parecer ao Tribunal de Justiça, parecer sobretudo em relação às competências. Eu não vou entrar nesse domínio, competência exclusiva ou competência partilhada com os Estados-membros. Mas põe-se em relação ao sistema do ISDS, Investment State Dispute Settlement, que existe no Acordo de Singapura e também existe no Acordo TTIP. E a questão fundamental é de saber se o sistema que evoluiu, já não é o ISDS, mas é o ICS, com um tribunal permanente de 15 juízes, se esse sistema vai interferir com o direito comunitário. Por acaso temos um parecer no serviço jurídico sobre essa questão, mas a questão é muito complexa, porque o Tribunal de Justiça foi muito rigoroso sobre a noção de autonomia do direito europeu no caso da adesão da União Europeia à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, em que, de uma maneira que surpreendeu muitos, porque estavam as instituições todas na audiência, as três, Parlamento, Conselho e Comissão, a favor da adesão. A Comissão que negociou, obviamente, mas também os representantes dos 28 Estados-membros na audiência, e o Tribunal decidiu, por valorizar este conceito de autonomia do Direito da União, que o projeto que foi submetido pela Comissão era incompatível com o Direito da União Europeia. Eu não creio, não sei, mas o que eu lhe posso dizer é que, pessoalmente, penso que vai ser difícil não passar por este crivo antes da conclusão do acordo. Eu creio que, sejam os Estados, sejam as instituições, alguém vai pedir ao Tribunal de Justiça para se pronunciar sobre a compatibilidade com o direito europeu. Senhor Presidente, acho que não ultrapassei muito o tempo e agradeço-lhe e muito obrigado.
Muito obrigada, doutora Ricardo da Silva Passos. Não ultrapassou a tolerância dada, foi muito claro e muito objetivo na exposição e nas respostas. Agradecemos mais uma vez a vinda a estas duas comissões parlamentares para que possamos, Parlamento Português, fazer o droit de regard, como diz, sobre as personalidades indicadas pelo Governo para esta segunda vaga nacional para o Tribunal Geral da União Europeia, e desejamos as maiores felicidades. Muito obrigada.
Sr. Presidente, eu queria dizer-lhe que a honra foi minha de estar esta manhã com Vossas Excelências e que não vou esquecer esta experiência. Eu que estou tão habituado a ir às comissões parlamentares, este caso é um bocadinho diferente, mas agradecer a maneira como me receberam e dizer-lhes que foi para mim, sinceramente, uma grande honra. Muito obrigado.
Obrigada também.